Senhora Presidente Sérgio Seixarenko, senhores senadores, senhoras senadoras, amanhã, quinta-feira, tomará posse no Tribunal de Justiça de Roraima a primeira desembargadora mulher do meu estado. A juíza Tânia Vasconcelos será a primeira mulher que vai ocupar esse cargo. Ela ingressou na carreira de juízes através de concurso público para a magistratura roraimense no dia 26 de novembro de 91. Antes, ela exercia o cargo de promotora de justiça no estado do Amazonas. Já havia uns quase 5 anos que exercia esse cargo. Ela já atuou nos juizados especiais e, nos últimos anos, desenvolvia suas atividades frente à vara de justiça itinerante, um dos serviços da justiça roraimense que tem o mais amplo alcance social. A justiça itinerante lá em Roraima já tem, assim, a cara da doutora Tânia, porque ela gosta e fazia, levava a justiça até no Baixo Rio Branco, lá nos ribeirinhos, onde a gente só chega depois de 3 dias de viagem, 4 dias, ela tinha paciência, largava os filhos, o marido, ia para lá e fazia, já foi várias vezes. Inclusive, quando eu viajei com a equipe médica lá, as pessoas já conheciam a doutora Tânia, lá no Baixo Rio Branco, que é um dos locais de mais difícil acesso do meu estado. Lá na vara de justiça itinerante também, ela praticava muito a conciliação, somando-se a todas as modalidades de atendimento feitas na justiça itinerante, onde ela é titular. Ela chegou a realizar uma média de 500 acordos ao mês durante o seu trabalho nessa justiça. Falei no Baixo Rio Branco, que é aqui para o lado do Brasil, abaixo do Equador, mas também ela andava em todos os locais, nas comunidades indígenas do norte do estado, do leste, do oeste, em todos os lugares a doutora Tânia andava. Em setembro, o Tribunal Pleno de Justiça de Roraima decidiu, por unanimidade, promover a juíza Tânia Maria Vasconcelos de Souza Cruz ao cargo de desembargadora. Ela é roraimense e descende também de um dos primeiros intendentes da freguesia de Nossa Senhora do Carmo, que é a cidade que deu origem ao estado de Roraima. Era antigamente uma freguesia do estado do Amazonas, depois virou um município, finalmente território federal, na época do Getúlio Vargas, e com a Constituição virou estado. O critério para preenchimento da vaga, utilizado para preenchimento da vaga, foi o de merecimento, quando foram analisados o desempenho, a produtividade, que a juíza tem bastante mesmo, presteza no exercício das funções, o aperfeiçoamento técnico e a adequação da conduta ao Código de Ética da Magistratura Nacional. A juíza Tânia preencheu todos esses requisitos. Outros 3 juízes concorreram à vaga também, mas ela foi a que se destacou. Talvez, senadora Sérgio, também o fato de ser mulher ajudou, porque nós precisávamos ter uma desembargadora no meu estado feminina, mulher. Foi feito um período de 24 meses nos últimos 24 meses de exercício do trabalho dela. Quero deixar registrado aqui, senhora presidente, e aqui no plenário do Senado Federal, os meus parabéns à doutora Tânia. A posse dela representa um bem para toda a sociedade roraimense. Mas agora eu queria abordar um outro assunto também, né? Terça-feira agora foi comemorado o Dia das Crianças no Brasil todo. É o dia também de Nossa Senhora Aparecida. Quem teve oportunidade viu a bela homenagem que o povo brasileiro prestou à Nossa Senhora de Aparecida lá na cidade de Aparecida, né? Também. Apesar do Dia das Crianças ser uma data de interesses comerciais, essa data merece ser relembrada e comemorada. Porém, precisamos também refletir sobre o futuro que o nosso país tem oferecido às nossas crianças. Infelizmente, a infância no Brasil está em perigo. Em Roraima, por exemplo, a Polícia Federal divulgou o mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. De acordo com a pesquisa, infelizmente, Roraima apresenta 25 locais nessas condições. O relatório não identifica as áreas de risco para garantir a consistência do resultado final, oferecendo maior eficiência no trabalho de enfrentamento dessa prática criminosa. O objetivo do mapeamento é acumular dados, criar indicadores, monitorá-los e, em cima deles, desenvolver estratégias de prevenção e enfrentamento da exploração sexual das crianças e adolescentes. Os estados pesquisados pela Polícia Federal foram agrupados por níveis de risco, os dados. Nível de risco crítico, alto, baixo e médio. Roraima, senhora presidente, apresentou 8 pontos críticos, 12 pontos com alto risco e 5 pontos com risco médio. Nos 66 mil quilômetros de rodovias federais existentes em todo o país, foram detectados 1.820 pontos de risco, sendo que 67,5 deles eram em áreas urbanas. Em Roraima, dos 25 pontos de risco do estado, 24 estão localizados no perímetro urbano, considerados pontos vulneráveis por facilitar a interação entre vítimas e agressores e ambientes propícios. Os indicadores mais representativos para a definição do risco em Roraima foram comércio de bebidas alcoólicas, sempre o álcool metido em todas as infelicidades que ocorrem na família brasileira, comércio de bebidas alcoólicas, presença de caminhoneiros, que são os trabalhadores como qualquer trabalhadores, e locais mais propícios para a ocorrência de exploração sexual de criança e adolescente. Outros fatores também foram questionados, como a existência de prostituição de adultos, a ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes, com base em relato policial nos últimos 2 anos, registro de tráfico ou consumo de drogas nos últimos 24 meses e presença constante de crianças e adolescentes nos locais visitados. O chefe do policiamento de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Roraima, Paulo Filho, disse que a estratégia da polícia é detectar logo os pontos para assim intervir de forma preventiva e as ocorrências serão encaminhadas para a delegacia responsável ou conselho tutelar. Senhora Presidente Séries, senhoras e senhores senadores, a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das mais graves violações de direitos e se caracteriza pelo abuso ou exploração do corpo e da sexualidade, seja pela força ou outra forma de coerção, que prejudicam o seu desenvolvimento psicológico e social. Infelizmente, esse não é o único tipo de violência que as nossas crianças sofrem. Não dispor de uma educação de qualidade, de uma saúde capaz de atender quem precisa, também é uma forma de violência que atinge diretamente as nossas crianças, senhora presidente. Para tentar minimizar essa violência toda, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, lançou recentemente uma campanha que convida toda a população a participar de um movimento de redução das iniquidades nos centros urbanos e a melhoria das condições de vida das crianças e dos adolescentes que moram nas comunidades populares, como favelas, assentamentos, cortiços e conjuntos. A campanha Unidos pelas Crianças e pelos Adolescentes faz parte da plataforma dos Centros Urbanos, uma iniciativa do UNICEF, que inicialmente atenderá as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaquaquecetuba, que promove a aliança entre governos, sociedade civil e setor privado, pela garantia dos direitos de meninos e meninas que vivem nas grandes cidades brasileiras. Espero que esse tipo de ação também chegue na região norte, onde também é fundamental o apoio de organismos como a UNICEF, para minimizar a exploração de nossas crianças e adolescentes. Senhora Presidente Séries, apesar do quadro trágico que tracei hoje aqui, quero frisar que nossas crianças são o futuro de nosso país. Por isso, é por elas que devemos trabalhar, buscando melhorar os investimentos em educação, saúde e lazer. É por elas que devemos combater a corrupção, a roubalheira dos cofres públicos. É por elas que devemos elaborar e aprovar leis que sirvam para levar o Brasil para um futuro mais justo para todas elas. Era o que eu tinha que dizer, senhora presidente, muito obrigado. Gostaria de registrar aqui a presença também de uma prima minha do Paraná, que eu ainda não conhecia, filha do tio Assuero, a Zara.